todos. Vamos abrir nossas Bíblias, segunda carta, ou melhor, segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 7. Segundo Reis, capítulo 6, a partir do verso 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E este gritou, dizendo: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Vamos orar mais uma vez, mesmo sentados, curvar nossas cabeças. Senhor, nós continuamos a te dar graças por este dia, pelas coisas que tu já nos tens dado. Senhor, nós queremos contar novamente com tua graça, com tua ajuda, para que enquanto, Senhor, nós olhamos para a tua palavra, o Senhor continue a trabalhar conosco e que ao final deste nós possamos realmente sermos transformados à imagem daquilo que o Senhor deseja e que um pouco mais do teu Filho seja visto em nós ainda neste dia. É o que nós te pedimos, confiados no nome dele mesmo, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos falado pela manhã acerca do discipulado e eu falei um pouquinho do Jordão. Eu disse: tem algo interessante aqui do Rio Jordão. Pelo menos duas ou três vezes nós lemos sobre o Jordão e encontramos ali algumas citações referindo ao discipulado enquanto nós passávamos neste assunto. E o Rio Jordão é muito interessante, pelo menos para mim, acredito que também para nós. Israel, ele havia passado pelo Mar Vermelho, e nós sabemos que essa é uma aplicação daquilo que fica para trás, já que o Mar Vermelho nos fala do Egito, o mundo, figura do mundo. Então, Israel passa pelo Mar Vermelho, o Egito fica ali enterrado, todo o exército de Faraó. Esse é um dos aspectos do trabalho que o Senhor faz em nós através da cruz. O mundo é crucificado para nós. E isso, através do batismo, isso é tipificado. Nossa união com Cristo, nossa identificação com Cristo na sua morte. No Rio Jordão, Josué tira 12 pedras e ele pede que cada uma delas fosse transportadas para fora do rio e elas foram conduzidas, mas ele também faz ali naquele rio um monturo de pedra, como que enterrando também 12 pedras ali, aonde os sacerdotes ficaram com a planta dos seus pés, quando seguravam a arca, até que todo Israel passasse. E é interessante porque esses dois corpos de água, eles nos falam de duas grandes verdades do trabalhar de Deus em nós pela cruz. Numa delas, como já citamos, o mundo fica enterrado para nós. Quando nós cruzamos, através da fé, da confissão de pecados, quando nós deixamos para trás o mundo, passamos o Mar Vermelho, e aqui em figura é maravilhoso pensarmos nisso, mas quando nós cruzamos o Jordão, não é mais o mundo que fica para trás, no Jordão somos nós, o nosso eu é que fica enterrado ali naquela água. Então o Senhor, Ele vai fazer duas obras dentro de cada um de nós. Nós deixamos o mundo para trás, e nós, confessando a Cristo, nós deixamos bem claro, e ontem lembramos disso através de João na sua carta, quando ele nos diz que quem é que vence o mundo, senão aquele que confessa Jesus como Senhor, esse vence o mundo. Então, o Egito, o mundo, ele ficou para trás de uma vez por todas, mas para nós sermos discípulos do Senhor, nós precisamos enterrar o nosso eu também. Já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, Gálatas 2:20, mas Cristo vive em mim. Então agora o Senhor precisa trabalhar o eu. O eu é a nossa carne, é a nossa natureza. Enquanto nós vivemos nessa natureza, permitindo que ela tome as decisões, sem dúvida alguma, nenhuma beleza de Cristo será refletida através de nós. Imagina quando nós explodimos, qual a beleza de Cristo que é vista quando nós temos atitudes carnais, sem dúvida alguma que nenhuma. Então nós temos que permitir que o Senhor, Ele trabalhe isso. É fato que depois da queda, nossas emoções, nossas vontades, sem dúvida alguma, nossos sentimentos foram contaminados, e nós sabemos bem disso. Então há um crescimento anormal, e o Senhor precisa nos conduzir em relação a essas coisas também. Um discípulo precisa aprender a submeter, precisa aprender a ouvir, precisa, sem dúvida alguma, entender que o aprendizado será contínuo em toda a sua vida. Por isso o Senhor faz questão de mostrar para nós que o nosso eu precisa de fato ser enterrado dia a dia. É um impedimento para que nós coloquemos nossos pés onde o Senhor colocou os dele. Uma obra em nós e depois uma obra através de nós. No Egito enterramos o mundo. No Mar Vermelho o mundo foi enterrado, no Jordão o nosso eu, ele tem que ficar enterrado. Essa porção das Escrituras aqui, nós vamos nessa tarde fazer algumas aplicações e eu vou trazer para dentro do contexto de igreja. E nós vamos tentar entender algumas coisas aqui, eu espero que realmente nós consigamos discernir algumas coisas, não vamos tratar todos os exemplos aqui, talvez algum irmão vai dizer, poxa, eu podia falar daquele assunto, mas até para sermos mais específicos, vamos tentar trazer aplicações dentro do contexto de discipulado. E essa porção das Escrituras, ela tem muito a ver com o que nós temos falado aqui. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu. Já vimos que Eliseu era discípulo de Elias, e que depois da partida de Elias, este como que multiplicou, reproduziu mais frutos, dando sequência àquele serviço que precisava ser feito, mantendo o testemunho do Senhor, sendo uma testemunha ali. E ele vai aqui reproduzir discípulos. Agora, Eliseu já não é mais o discípulo, ele é o mestre. E como mestre, ele tem que cuidar dos seus discípulos. Ele tem que providenciar o sustento para os seus discípulos.
Ele tem que intervir quando o alimento ele é perigoso, como quando ele vai fazer ali aquela refeição e alguém coloca uma erva ali perigosa, e ele tem que deitar a farinha, ele tem que intervir, ele tem que providenciar que os seus discípulos eles se mantenham em condições adequadas. Ele intervém na saúde dos seus discípulos, e essa é uma preocupação, irmãos, que nós precisamos de ter. Enquanto nós fazemos o discipulado, enquanto nós discipulamos, nós somos responsáveis pelos discípulos e precisamos de estar bem inteirado dessa nossa responsabilidade. Eliseu agora tem vários discípulos. Elias teve um, Eliseu tem vários. E ele teve tantos discípulos que neste momento os discípulos vão até ele. É um problema que eu creio que nós gostaríamos de ter nas igrejas hoje. Quando o lugar onde nós estamos, ele já não está suportando mais de tantas pessoas. É muito gostoso pensarmos nisso. O trabalho de Eliseu, ele estava prosperando. E ali já haviam tantos discípulos que não cabiam mais. No tempo de Eliseu, esses discípulos se assentavam aos pés do seu mestre e recebiam as instruções. Então aquele lugar já não suportava mais, precisava de um outro lugar. Mas é interessante que não é Eliseu que vê isso, são os próprios discípulos que sugerem isso. O texto nos diz que eles vão até Eliseu. Eles vão até Eliseu e eles apresentam a sugestão. Percebam aqui este detalhe. Eles não reclamam da superlotação. Eles não questionam a maneira como estavam reunidos. Eles não apresentam aquilo como um problema. Eles não fazem críticas. Não, não é isso que eles estão fazendo. Eles estão apresentando a solução. E nós vamos falar muito com os jovens. Às vezes tem muitas coisas nas igrejas onde nós reunimos, que nós olhando para as Escrituras entendemos que precisam mudar. E nós temos o acesso a esses irmãos que pelo Senhor foram colocados em liderança ou em condução do rebanho, e nós precisamos chegar até eles. Mas há uma maneira de fazer isso. Não é criando uma rebelião, não é criando uma arrogância. Nós precisamos aprender isso aqui com esses discípulos. Eles vão até o seu mestre, com todo o respeito, com todo o carinho, e eles apresentam a solução. Olha, o lugar está pequeno, vamos até o Jordão. Aqui, sem dúvida alguma, um ensino muito precioso para nós. E quando essa sugestão ela chega até Eliseu, Eliseu ele concorda de imediato. Ele percebe a disposição, ele percebe a sinceridade. E ele diz: ide. Eles tinham agora a aprovação do mestre. Podem ir. Mas isso não era suficiente. E mesmo naquele grupo grande que tinha agora a autorização do mestre para irem, um deles, e eu queria que também prestássemos atenção nesse, um deles reconhece que não basta ter apenas a aprovação do mestre, ele precisa de estar junto. E ele observa isso: olha, nós vamos, mas e o mestre? Ele diz: serve-te de ires conosco. Isso é muito precioso, irmãos. Não basta termos a aprovação do Senhor, também necessitamos da sua presença em tudo. No processo de edificação haverá problemas, surgirá situações que precisaremos de resolver. Então nós precisamos da presença do Senhor. É a sua presença que é a garantia de que as coisas serão sempre resolvidas. Nós não teremos condições de resolver todas as coisas, mas nós temos de ter a disposição de fazer. Como nós realmente precisamos de praticar essas coisas? Quando o Senhor aprova algo para ser feito por nós, ainda precisamos da sua presença. Porque se os problemas surgirem, então nós precisaremos da intervenção do Senhor. Muitas vezes, em várias áreas das nossas vidas, nós conhecemos a vontade de Deus, e isso não é fácil, mas nós conhecemos a vontade de Deus. Obtemos a aprovação de Deus, mas começamos a fazer com nossas próprias forças. Mesmo conhecendo a vontade de Deus, mesmo tendo a aprovação de Deus, nós precisamos da sua presença para começar qualquer coisa. O Senhor Jesus Cristo nos diz que sem Ele nada pode ser feito. E nós somos discípulos dEle. E como mestre, nós precisamos da presença dEle. Que possamos sempre dizer, meus irmãos, serve-te de ires conosco, Senhor. Posso me lembrar de Moisés, quando o Senhor o envia e ele disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Ele sabia que a garantia do sucesso na caminhada era a presença do Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. Agora eles tinham a autorização do Mestre, a presença do Mestre com eles, mas ainda assim teriam problemas. E nós continuamos a ler este texto e vamos entendendo que no processo de edificação haverão problemas, situações poderão sair do nosso controle. O machado que estava colocado ali para uso naquele serviço, aquele machado, ele se desprende e ele cai na água. Se nós aprofundarmos um pouco, nós vamos entender que o ferro, nas Escrituras, ele nos fala da autoridade. É interessante que a autoridade sobre aquela madeira, para que a mesma fosse então deitada ao chão, para que a viga pudesse ser produzida, essa autoridade, ela se perdeu de repente, mas felizmente o Mestre estava lá e ele iria resolver tudo. Irmãos, quando nós nos cansamos da hipocrisia religiosa dos nossos dias e nós começamos a olhar para o lado, para dentro de nós, e vemos: olha, a palavra do Senhor, ela precisa ter um efeito maior dentro de mim. E de repente nós olhamos para alguns irmãos que são sinceros, que a gente vê e entende que tem buscado realmente fazer a vontade do Senhor, e a gente diz: olha, irmão, eu estou sentindo isso, e o irmão diz: eu também, então vamos orar. E a gente olha muitas vezes para o relacionamento conjunto, não apenas individual, mas coletivo, e nós percebemos que a igreja, ela precisa de uma edificação, que nós precisamos retornar a palavra de Deus em várias partes, que nós precisamos ser cheios do Espírito, e às vezes as reuniões, elas não produzem isso, porque elas são reflexo da vida que nós temos, e às vezes a vida religiosa, ela acaba expressando isso nos nossos ajuntamentos. Então o processo de edificação, ele precisa ser começado imediatamente. E nós nos dispomos, e nós vemos isso, e nós identificamos isso, e nós dizemos: olha, nós precisamos edificar. Antes de começar esse trabalho, nós precisamos orar ao Senhor para que Ele nos reduza, para que Ele nos eleve, para que Ele retire de nós toda a nossa arrogância, prepotência, para que nós realmente possamos aprender dEle e fazer da maneira dEle. O processo de edificação aqui é feito e sugerido e realizado pelos discípulos. Eles vão até o mestre. Mas note nas palavras deles: vamos ao Jordão e cada um de nós. Agora, eles sabem que o trabalho tem que ser feito em conjunto, mas eles sabem que cada um deles tem de estar envolvidos naquela obra. Cada um de nós. É uma obra que todos têm que fazer. A edificação da igreja é uma obra que todos nós temos que fazer parte dela. Cada um de nós. Às vezes, muitos pensam que este processo de construção, ele tem que ser feito pelos irmãos que estão à frente, e cobra-se que esses irmãos façam essa obra sozinho. Mas é uma obra que tem que ser feita por todos. As irmãs não são liberadas desta obra. Os jovens não são liberados desta obra. As crianças salvas que já confiaram em Cristo também fazem parte desta obra. Cada um de nós. Mas note, há uma responsabilidade assumida individualmente aqui. Há uma disposição, há uma abnegação. Eles estão dispostos a irem. Para irmos, nós precisamos de unidade, irmãos. Nós precisamos de identificação uns com os outros. Nós precisamos da direção clara do Senhor, mas nós precisamos de estarmos juntos. Cada um tinha uma responsabilidade. Não era apenas de Eliseu. Eles não dizem, eles não cobram. Eliseu, você é responsável. Nós somos discípulos. Eles dizem, nós iremos, vamos, e cada um de nós. Vamos até o Jordão. Nós vamos pegar uma viga lá. E eles simplificam o trabalho. É só pegar uma viga. Cada um de nós pega uma viga. Mas nós sabemos bem, tinha que derrubar a árvore. E tinha que fazer aquela viga. E tinha que trazê-la ainda. Mas eles não estão vendo as dificuldades. Eles estão sendo otimistas, sim. Mas eles também estão vendo a provisão pela presença do Mestre junto com eles. E eles olham e dizem, olha, nós vamos fazer essa obra. Quantas vezes, irmãos, olhamos para dentro da igreja e entendemos que algo precisa de ser feito. E nós não sabemos como. E nós colocamos diante do Senhor e começamos, e nós vamos colhendo os frutos disso. O Senhor, Ele faz a sua obra. E Ele nos faz participantes dela. Mas nós temos que estar dispostos. Nós temos que estar confiando nele. Nós temos que estar prontos para fazermos a obra do Senhor. Às vezes, tentando edificar, nós podemos e corremos o risco de ferir uns aos outros. Porque o machado, às vezes, não vai cair na água. Ele pode acertar o outro. E se o machado nos fala da autoridade, nosso texto aqui, o Senhor faz questão de deixar claro. Aquele machado que caiu na água. Aquele homem diz, Senhor, ai meu Senhor, ele era emprestado. Irmãos, a autoridade não é nossa, ela é do Senhor. Nenhum de nós somos autoridade. Mas quando estamos sob a autoridade do Senhor, pela misericórdia dEle, nós podemos usar a sua autoridade para edificação. Nós já temos falado equipar, capacitar, colocar em ordem, e isso só pode ser feito com a autoridade do Senhor. Mas ela é a autoridade emprestada por Ele para conosco, para que a obra seja feita. Essa autoridade não é um domínio sobre os irmãos. Nós não temos autoridade para controlar os irmãos. Nenhum membro do corpo de Cristo tem autoridade para dominar sobre os outros. A autoridade é para edificação, construção, organização, colocar em ordem, para que a edificação ela seja consumada. Nós precisamos de lembrarmos disso. Se temos autoridade, ela é emprestada pelo Senhor. Nós, maridos, precisamos de lembrarmos disso. Nossa autoridade, ela é emprestada pelo Senhor. Não podemos conduzir nossos lares como pensamos. É conforme o Senhor. Não podemos dizer para nossas esposas, com tom arrogante, vai ser do meu jeito. É assim e não muda, porque eu quero. Eu sou cabeça, submete. Quantas vezes irmãs reclamam dessa dureza dos seus maridos? Não é essa a autoridade que o Senhor concedeu. A autoridade é para edificação. Jovens, solteiros, se vocês são criados em lares onde tem havido essas coisas, vocês não podem levar isso para o seu relacionamento. Essas coisas não são dignas. Essas coisas, elas devem ficar bem fora, porque a autoridade, ela é para edificação. Ela é emprestada e ela tem que ser usada de conformidade com aquilo que o Senhor, ele exige. Maridos são cabeças do seu lar. Suas esposas estão debaixo da sua autoridade, e eles vão guiar a sua autoridade conforme a autoridade de Cristo. Filhos também estão debaixo dessa autoridade. Nós não podemos exercer autoridade sem amor, sem fidelidade. É muito mais fácil para a mulher demonstrar amor do que o homem. Nós sabemos disso. Já até falamos disso. Permita-me repetir novamente. A mulher amar é algo muito fácil, natural dela. O homem, para que ele exercite a autoridade, é algo muito natural dele. Então o Senhor diz, você vai amar. E diz para a mulher, você vai submeter. E na medida que ela é amada, ela submete. E nós olhamos para dentro da igreja, é exatamente a mesma coisa. Quando nós amamos e usamos a autoridade do Senhor com amor, a submissão à sua palavra se manifesta. Nós precisamos aprender isso para continuarmos conduzindo nossos lares. Autoridade não é problema nenhum, irmãos. O problema é a autoridade sem amor. Como nós precisamos crescermos nesse quesito. Quando o Senhor, ele faz a sua obra, é a sua autoridade. Quando o Senhor realiza a sua obra, é a sua autoridade. E nós estamos ali inseridos nela, fazendo parte dela. A autoridade não é para destruir. A autoridade não é para desfazer de ninguém, com acepção de pessoas. A autoridade não é para dominar sobre ninguém. Ela é para moldar, para dar forma, para colocar em ordem, para capacitar. Cada um de nós temos uma árvore para cortarmos. E temos que trabalhar ela para que a viga seja produzida. Mas nós precisamos do auxílio do Espírito para que isso seja feito, irmãos. Por isso que a igreja às vezes tem tantos problemas. Porque às vezes nós nos esquecemos que essa autoridade ela é emprestada. E nós queremos fazer a obra de acordo com a nossa própria vontade. E aí nós vamos acumulando problemas. na nossa caminhada. E aí precisamos de sermos humildes para reconhecer onde erramos, aonde foi que caiu o machado. E precisamos de ir até lá. Precisamos de mostrar ao Senhor, de confessar ao Senhor: Senhor, eu pequei, eu errei, foi ali, naquela situação. E precisamos de nos reconciliarmos. E precisamos de resolver o problema, para depois nós recomeçarmos a edificação. Então nós não teremos tantos problemas. E quando os problemas aparecerem, irmãos, nós precisamos da atitude desses discípulos aqui. Recorremos ao Mestre. Felizmente, Eliseu estava lá. E aquele que, junto com os demais, que tinha a atitude de ir, que percebeu que o Mestre deveria estar junto, neste momento, sem dúvida alguma, se alegrou. E talvez no seu coração ele pensou: olha, ainda bem que eu convidei o Mestre. E quando aquele machado caiu dentro d'água, imediatamente alguém gritou: ai, meu Senhor, era emprestado. Resolve agora, você é o único que pode resolver esse problema. E Eliseu vai providenciar a solução. Como é precioso, irmãos, quando essa ligação entre o discípulo e o Mestre, ela é íntima, quando esse relacionamento ele é respeitoso, quando esse relacionamento ele é dependente. Então nós podemos ir até aquele que está nos discipulando, e nós vamos colocar a nossa situação, e nós vamos recorrer a ele, e nós vamos receber socorro dele. Mas pensando naquele que é o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Supremo Pastor, como é precioso nós podermos recorrer a Ele, como é precioso nós podermos entrar na presença dEle e confessarmos, como é precioso quando nós temos um problema que nós não conseguimos resolver. Então nós temos de ir a Ele. Então nós seremos mais dependentes. Então nós seremos mais humildes. E quando só depende dEle, então nós vamos crescer um pouquinho mais. Quando só Ele tem que fazer, então nós vamos até Ele e pedimos: Senhor, agora é o Senhor que tem que agir. É somente o Senhor que pode resolver. E aquele que é o nosso Mestre, ele então intervém. Eliseu fez com que flutuasse aquele machado. Como nós podemos encontrar essa segurança no nosso Senhor? Quantas vezes nós só tínhamos Ele para recorrermos? Os irmãos nos falharam. Quantas vezes nós não tínhamos apoio, como o apóstolo Paulo pôde dizer pelo menos uma vez: todos me abandonaram, mas o Senhor estava com ele, era a sua segurança, era o seu apoio. Irmãos, nós temos que estar preparados para continuarmos, mesmo quando nós estivermos sozinhos. Mas na obra de edificação, a gente não faz sozinho. Que possamos ir ao Mestre em todo o tempo. Que possamos reconhecer a sua autoridade. Que nesse trabalho, a nossa motivação, ela seja de fato de esperar, de descansar, de aguardar que Ele faça todas as coisas, mas que nós estejamos sempre prontos para sermos úteis. E com a autoridade que Ele nos confere, nós vamos edificar nossas casas, nós vamos edificar nossas esposas, nós vamos edificar nossas famílias, nossos filhos, e nós vamos fazer parte da edificação da igreja, e nós vamos fazer parte de um avivamento dentro do povo de Deus, e nós vamos fazer parte desse processo de retorno à verdade da palavra de Deus. Nós temos tantas verdades a serem resgatadas ainda, mas nós temos que lembrar que a autoridade é do Senhor, a autoridade é emprestada, e então nós vamos usá-la na direção dEle, conforme a vontade dEle, e certamente a edificação, ela se completará. Que Ele possa nos ajudar a entender isso, que Ele possa nos ajudar a praticar essas coisas, para que quando nós recorremos a Ele, Ele possa nos atender de prontidão. Ai, meu Senhor! E Ele está ali, o Mestre está ali, e Ele resolve todas as coisas. Que isso possa acontecer para a glória do nome dEle. Amém.